Tinha uma pergunta aqui, uma irmãzinha na internet. A Vivian fez uma pergunta a respeito de um texto de Coríntios que fala sobre os vossos líderes, em algumas versões, os vossos guias. Não é? Então, irmãos, nós não somos a favor do caos, né? Da desordem. Então, só para responder a Vivian, que pessoas, vamos colocar da seguinte forma, como eu entendo, a igreja não tem posição, não deveria ter posição hierárquica de controle. Para entender melhor, leiam o livro Deixa Meu Povo Ir. Não deveria ter posição hierárquica de controle. Não existe diferença de poder formal entre as pessoas. Não sei se vocês entendem essa expressão poder formal. O que existe na igreja, evidentemente que existe, diferença de maturidade, senhoridade. Watmani fala sobre, naquele livro Autoridade Espiritual, ele fala sobre um termo, os que são antes de nós no Senhor. Então, é necessário entender que eu estava falando de manhã, ou na palestra anterior é de manhã, sobre esse sistema que transformou a igreja numa hierarquia rígida, empresarial, organizacional, onde o pastor se tornou o gerente da estrutura eclesiástica ou para-eclesiástica. Ele cuida de finanças, ele cuida de aspectos sociais, ele cuida da estrutura, ele cuida do transporte que traz os membros para a reunião, ele cuida de tudo isso, das secretárias e aquelas coisas todas. E também, por conta do ministério pastoral, ele é o chefe, é o big boss. Então, eu queria deixar claro isso. Agora, no corpo de Cristo, existem pessoas mais maduras, pessoas as quais eu tenho dado o nome de dignidades, e que certamente têm representatividade espiritual. Precisa entender que há outras coisas, nós vamos comentar sobre isso lá para frente. Então, existem pessoas que, por causa dos dons e por causa da maturidade, do tempo de andar com Deus, podem servir de referência, mas não podem assumir um cargo formal dizendo eu mando aqui. Não é? E até alguns que dizem, você está a favor? Você fica. Você não está a favor, vai embora. Isso não se faz. Isso é coisa horrorosa. Isso é demissão por justa causa. Não é? Então, espero que a irmãzinha que fez a pergunta, bem intencionada, é uma pergunta quase automática, não é? Mas eu quero dizer que eu não estou falando a respeito destas diferenças de maturidade. Estava falando a respeito dessas estruturas hierárquicas que colocam posições formais generalizadas de cargos, né? Mas, claro que tem muito a se dizer sobre isso, podemos continuar. Se alguém tem perguntas, etc., eu gostaria que fizesse. Se algum irmão aqui que não esteja na internet, pode falar, querido.
Eu queria até fazer uso do que você estava comentando no refeitório, se você acha que essa, digamos assim, essa, as pessoas deveriam ser direcionadas a ter pelo dom, digamos assim, pelo chamado de Deus, na hora de adquirir algum poder, se é que pode ser chamado assim?
Desculpa, eu não entendi, alguém pode me ajudar?
Se as pessoas, por exemplo, esse, digamos assim, lideranças, deveriam ser direcionadas pelo chamado, pelo dom, que as pessoas têm. Você tem essa visão?
Olha, eu precisa comentar com calma, estava conversando inclusive com o Roberto agora, porque são duas ordens. Duas ordens. Uma ordem que está vigente e terminando. E uma nova ordem que Deus está trazendo. Ele está primeiro falando conosco. Não dá se falar, como é que funciona se... Como é que você organizaria uma igreja? Se é que pode falar uma coisa dessa. Não sei. Eu sei que esta velha ordem está terminando e que ela distorceu aquilo que nós entendemos que é a representação de Deus na Terra. Ela se tornou uma organização humana, não é? Embasada em poder humano, em regras humanas. Tá certo? Então não dá. Então, por isso que eu disse antes de começar a palestra, que eu não sou autorizado a desautorizar nada do que está acontecendo e nem criticar irmãos que estão trabalhando nessa estrutura. Mas, se alguns estão chamados para ficar nessa estrutura, que eles tenham no coração essa possibilidade de serem mudados em seus paradigmas e modelos para Deus poder fazer a obra dele na medida em que ele começa a falar. Porque certamente, toda vez, antes de Deus estabelecer uma nova ordem, sempre ele fala antes, através de irmãos, pessoas, etc. Tá certo? Então, não tem um modelo. Como, para onde vamos daqui? O que nós vamos fazer se esse modelo está desatualizado? Davi foi desafiadíssimo a isso. Saul estava governando com poder, querendo matá-lo, e ele já tinha sido ungido rei. E quando ele quis tomar qualquer iniciativa, Deus falou, não mexe nisso, não é você. Os irmãos, o povo que saiu da Babilônia para vir para reconstruir Jerusalém, coisa mais estranha, tem gente que fica falando mal da Babilônia, vocês estão na Babilônia. E fala mal e fica, né, degradando a imagem dos que não, que estão firmes, trabalhando na denominação. Certo ou errado, o problema está no coração e não em si, no ato, vamos dizer. E, no entanto, nesse fato histórico de sair da Babilônia e ir para Jerusalém, ninguém ficou tacando pedra, fazendo guerra com a Babilônia. Pelo contrário, até dependeram, não é? Dependeram da Babilônia para os seus recursos e até para uma certa autorização para se aventurar numa coisa que não sabiam o que ia acontecer, porque a situação era muito grave. Então, você vai falar, pô, irmão, você ficou em cima do muro, né? E, de fato, é uma situação transitória. Alguém precisa assumir que é necessário sair desse modelo, falar contra os efeitos nefastos deste modelo naquilo que Deus quer fazer. Tem que falar. Nós não podemos fazer meias palavras. Mas não temos ainda autorização para coisas contra este modelo. Esse modelo, aliás, Jesus também não se importou muito com a sinagoga. Ele ia na sinagoga, ministrava, sentava lá e tudo. E, no entanto, ele era totalmente contra os fariseus que eram os líderes na sinagoga. Simplesmente ele trouxe uma nova ordem e a coisa aconteceu, vinda do alto e pronto. Agora, quem estava nessa nova ordem? Quem já não tinha mais a sinagoga no seu coração. Não é? Então, essa é uma questão. Quem não tinha mais a Babilônia, os que saíram da Babilônia saíram porque a Babilônia já não estava mais dentro deles, não tinha mais nada para fazer lá, não tinha esperança nenhuma, toda a esperança deles estava nas promessas de Deus. Então, eu sinto que Deus está juntando um povo em torno desse planeta aqui, na Terra toda, que já desistiu do modelo estabelecido, histórico. Já desistiu. Não acha que vai sair de lá alguma coisa ou a solução. Esse modelo terminou. Agora, é lógico que entre dizer terminou e realmente nasceu uma outra ordem, vai um tempo, Deus tem o controle e tudo mais. Mais alguma coisa? O irmão quer fazer comentário? Pergunta? É importante, viu, irmãos, porque esse assunto é controverso, pode criar alguma confusão e interpretar mal aquilo que nós estamos falando. Né? Fala, Roberto.
Ah, Essa questão é muito importante entender bem, não ficar dúvida no coração. Uma outra comparação é quando a arca saiu de Siló, e aí ela não voltou nem para o tabernáculo. O tabernáculo também saiu de Siló e foi para Gibeon, mas a arca não foi. Então, um período de transição. Então, a gente quando entende que Deus não está mais em Siló, que inclusive veio até o nome Icabod, a glória de Deus se foi. Então, nós temos que entender que leva anos. Foi aproximadamente quase 100 anos para a arca vir para Jerusalém. A arca ficou fora de lugar e o tabernáculo ficou em outro lugar. O Samuel, que era profeta de Deus, ele não teve direção de como fazer. Então, Deus está com seu povo aqui na terra, mas nós estamos sem a glória de Deus. Então, precisa entender que há uma transição entre sair do Egito e entrar na terra prometida. Há um período de deserto. Então, o período de desintoxicação... Quem falou desintoxicação? Haroldo falou sobre o período de desintoxicação. Então, esse período de desintoxicação, a gente gostaria de sair de Babilônia e entrar imediatamente em Jerusalém. Mas a gente tem que ter um período de desacreditar, de esvaziar de Babilônia, de entender várias coisas para poder entrar naquilo que Deus tem para seu povo. Há um período que pode levar até uma geração.
Eu só queria ressaltar que quando Paulo falou sobre isso de manhã, ele falou que é contra a palavra líder. E que no lugar disso ele falou de paz. Então, até a resposta dessa pergunta da Vivian e talvez daqui, não estava falando de não ter autoridade na igreja. Estava falando de que a autoridade na igreja não é na base de líder. Jesus disse que o líder dele, o servo, é servo. Nenhum servo, que no tempo de Jesus é escravo, ele lidera liderando. Ele lidera só porque ele não pode... O escravo pode mandar alguém fazer alguma coisa? Ele simplesmente lidera porque tem força moral. Então, mais ou menos a liderança do Mandela, né? Da cadeia, ele liderava o país maior do que o presidente do país, né? Então, não tem força nenhuma própria, mas tem autoridade que vem de Deus pela vida moral. Então, a igreja tem pais e não líderes, né?
Amém. Eu lembro que, só para contribuir, quando Jesus, antes de Jesus vir, já tinha cinco grupos étnicos, né? Que eram os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes, os diáspora, né? E o que a gente percebe é que Jesus bateu muito nos fariseus, né? Ele não bateu nesses outros grupos. Então, eu chamo até como indignação santa. O que é isso? Seria esse momento que nós vivemos de nos indignarmos com esse sistema. Estava falando ali para o meu nobre querido, né, que disse, olha, há esse sentimento de indignação, de você estar indignado com esse sistema, eu creio que seria isso aqui, sabe? E esse trauma, né, trauma que eu chamo trauma patético dessa engrenagem, né, é um direito como todos nós temos, a partir do instante que recebemos a palavra, estarmos indignados com isso. Você estava falando pela manhã, eu comecei aqui a chorar. Porque eu dizia, poxa, está batendo. Né? Não é só isso que está batendo lá em Palmas, no Tocantins, não. Está batendo aqui. Eu glorifiquei a Deus por isso. Então, há esse sentimento no meu coração, porque isso está batendo. Há uma preocupação a nível de Brasil, a gente percebe isso. Né? Glória a Deus por isso. Amém. Vai ter mais. Terão outras oportunidades, nós vamos ainda retomar, mas o nome da irmãzinha é Vivian Patrícia Veríssimo, né? Com esse nome não pode deixar de citar. Ela fala sobre Coríntios, 1 Coríntios 12, 28, né? Algumas versões falam sobre liderar, administrar. Amém. É isso mesmo. Ok. Queria continuar mais um pouco sobre as questões relacionadas as intenções de Deus. Eu queria ler um trecho aqui, esse livro, Visão do Edifício de Deus, do Witness Lee. Né, não preciso ficar, né, escandalizado nem nada. que queria ler sobre a questão da representação, né, de Deus, porque esta, ele fala sobre a intenção de Deus na criação. E o que nós estamos falando aqui, qual era a intenção de Deus? Eu falei, inclusive, sobre essa história toda da prisão, segundo eu tenho uma leitura sobre isso, mas porque Deus tinha uma intenção, né? Ele fala assim, se estivermos familiarizados com todas as escrituras, perceberemos claramente que o desejo íntimo de Deus é ser expresso, e ainda mais, ser representado através do homem nesta terra. Deus existe nesse universo, mas quem conseguiu vê-lo? O seu desejo profundo é ser expresso não através de si mesmo ou por força própria, mas por intermédio do homem. Então, essa questão de essa questão da intenção de Deus de se fazer representar pelo homem na sua criação. Então, isso é uma coisa importante de entendermos. Então, vamos prosseguir mais um pouco. Eu anotei alguns pontos que seria importante observar com relação à representatividade. Um dos elementos mais definitivos em relação às intenções de Deus em relação a essa representatividade é que ele não espera que uma pessoa o represente. Não só não espera, como impossibilitou uma pessoa sozinha de representá-lo. Então, muitas vezes, até por conta de cultura, mal entendimento, né, se toma a figura dos profetas do Velho Testamento, não é? Mas não pode esquecer que os profetas eram levantados para falar com quem? O próprio povo de Deus, não é? Então, existe na cultura, nessa caixa mental no meio da qual nós estamos metidos, e foi inculcado por conta da queda, e eu vou falar um pouco sobre isso, existe um evidente individualismo e uma tendência de aplicar a palavra no nível puramente individual. E essa não é a intenção de Deus. Nós vamos ver, mais para o final, nas expressões da igreja, nas manifestações da igreja, existe um aspecto individual importante. Não desprezamos aqui o individual. Porém, como representantes de Deus, nunca individualmente, mas sempre coletivamente. Isso é fundamental, é um princípio da palavra. Tanto é que ele tinha Adão, era um só. Quando ele quis, de fato, que as coisas acontecessem, que houvesse domínio, que houvesse poder, que houvesse procriação, multiplicação, ele precisou fazer dois. Ele fez uma mini coletividade para gerar uma grande coletividade com a intenção de que essa coletividade pudesse representá-lo de maneira adequada para que ele cumprisse o propósito dele, que era vencer o mal. E aí um irmão perguntou, poxa, aí entra num outro aspecto mais filosófico da coisa, não vamos entrar, mas só para dizer, como é que pode no céu, um ambiente puro, santo, da presença de Deus, surgiu um indivíduo com má intenção lá? Tem mistério do mal, né? Tem coisas que nossa mente não alcança, Deus não nos deu recurso para pensar, então já lembra que tem pergunta que não precisa fazer. Seu João falava muito isso, tem pergunta que não precisa fazer. Vamos lá. Queria ler Gênesis 3, o texto é um pouquinho longo, vamos ver se nós vamos ler tudinho. Então, se nós fôssemos dar um nome a esse tópico aqui seria os efeitos da queda, né? Os efeitos do pecado sobre o plano original de Deus, né? Então vamos lá. Irmãos, eu nem sei exatamente se eu posso falar sobre plano original e plano não original. Eu acho que é impróprio falar isso. Eu acho. Mas não tem muito outro jeito, porque o plano original de Deus sempre foi o plano original de Deus. Nunca mudou. Nunca mudou. Mas dá a impressão que num certo momento aconteceram alguns fatos e Deus, não é, enveredou por uma saída surpreendente. Seria mexer com fogo e falar assim, não, Deus, na sua onisciência, sabia que o homem ia cair e já tinha preparado. Então, isso é uma coisa meio humana de falar, porque Deus tem outro jeito de expressar isso, eu não vou entrar nesse perigo, não. Vamos lá, Gênesis 3. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comestes tu da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse Adão, a mulher que me desse por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizesse isso e tal? Eu acho que vamos parar aqui no 10. E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e me escondi. Muito bem. Então, vamos a esses efeitos do pecado ou da queda sobre a raça. Só fazendo uma retrospectiva, eu falei que Adão era ou foi, né, um homem corporativo, porque nele estava Adão e Eva, e Deus tirou Eva dele, fez dois, né? E de dois mandou ser um, e isso dá muita conversa sobre a questão de ser um. Não é o caso agora, mas não só Adão era corporativo por isso, mas pelo fato de que toda a raça humana estava em Adão. Esse é um outro princípio fundamental para compreender que no Evangelho, quando nós cremos no Evangelho, nós temos que crer que toda a raça humana estava em Cristo, que foi o último Adão. Amém? Então, Adão era corporativo porque em Adão estava toda a raça humana. Você estava lá. Eu estava lá. Isso é um dos princípios fundamentais da eternidade de Deus entrando na história da humanidade. Em Adão estava toda a raça humana, foi o primeiro Adão. E em Cristo estava toda a raça humana, o último Adão, ele encerrou a raça. Então, só para dar esse ponto agora, porque eu acho que depois, né, em outros momentos, não só na minha palestra, mas em outros, vão entrar esses princípios. Isso é fundamental de entendermos, porque as coisas que chegaram para Adão chegaram automaticamente, sem que eu fizesse nada, sem nem mérito nem demérito, mas pelo simples fato de pertencer à raça, eu estava em Adão e recebi de Adão tudo aquilo que ele fez. Tudo que estava de errado lá, todas as coisas originais de Deus, como todo o pecado original de Adão também. E depois isso vai acontecer de novo em Cristo, só para lembrar. Mas Na questão da queda, queridos, a gente lendo o texto aqui, percebe que o texto fala claramente que eles estavam nus e não se envergonhavam. Eles tinham um jeito de olhar as coisas. Originalmente, não é? Antes da queda, estava disposto lá os mecanismos perceptivos de Adão e Eva, de forma que eles tinham uma clara compreensão, primeiro das coisas espirituais, e todas as outras coisas eram vistas através da perspectiva espiritual. Esse era também um outro elemento que Deus tinha estabelecido como uma ferramenta para que o método de desenvolvimento que ele tinha em mente pudesse funcionar. Então, na raça humana, através de Adão, o propósito de Deus era que as coisas naturais fossem secundárias. Isso está claramente colocado, inclusive, no Novo Testamento, que as coisas temporais, elas são secundárias, e que as coisas espirituais é que são eternas. Então, lá, antes da queda, havia uma perspectiva espiritual das coisas visíveis e materiais, não é? Então, nós temos uma referência, sobre isto em 2 Coríntios 3,18, que é a contrapartida, porque é interessante que a serpente disse que, parece que isso não tem nada a ver com a igreja, mas tem, viu, queridos? A serpente disse a eles que, disse a Eva, que se eles comessem, os olhos seriam abertos. Você já pensou isso? Então, tem lá um jeito de Deus ensiná-los a conhecê-lo, do jeito que eles foram criados, eles podiam encontrar com Deus todos os dias e estarem submetidos à influência divina por causa do estado em que eles estavam. Então, as coisas espirituais, digamos, poderiam ser compreendidas e através da compreensão das coisas espirituais haveria um domínio sobre as coisas naturais. Isso era um princípio lá da criação. Está claro isso para os irmãos? Tranquilo? Não sei se só parece curiosidade bíblica, mas não é não, viu, irmão? Isso é princípio importante para nós entendermos o que aconteceu depois, né? Na queda, o que aconteceu? Os olhos abriram mesmo. Mas não é que os olhos abriram. Foi invertido a perspectiva. A perspectiva era do espiritual para o natural. Todas as coisas naturais eram interpretadas à luz da revelação de Deus, da companhia de Deus, da influência divina. Então, as coisas naturais eram entendidas a partir disso. Quando ela desobedeceu, quando Adão desobedeceu, e o casal realmente desobedeceu a Deus e caiu, eles disseram que os olhos ficaram abertos. Mas, na realidade, não abriu o olho. Na realidade, fecharam-se os olhos espirituais e abriram-se os olhos da perspectiva natural. Então, tudo, a partir da queda, passou a ser visto do ponto de vista primeiro material, primeiro visível, depois o espiritual. Ao ponto das coisas espirituais irem se tornando distanciadas até o ponto de não serem nem compreendidas, nem cridas. Então, esse foi o grande prejuízo para a raça humana, foi essa inversão. Eu até queria que um irmão pudesse ler, ou eu leio, porque eu estou aqui no microfone, né? 2 Coríntios 3,18. O que fala aqui? Ele fala agora do ponto de vista dos que realmente receberam o Senhor e tiveram a maldição retirada, né? E fala, mas todos nós, com o rosto descoberto, podemos dizer, com os olhos abertos, né? Sem nada para impedir a visão, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então aqui, queridos, tem uma perspectiva de que Deus pretendia que através do olhar espiritual de Adão e Eva e da raça que viria através deles dois, olhando para o Senhor que encontraria com eles todos os dias ali no jardim, eles fossem sendo transformados na mesma imagem. Eles já eram semelhantes, mas a ideia é que eles fossem amadurecendo, crescendo e se tornando dominadores de fato a partir de uma posição espiritual para dominar as coisas naturais. Isso era o propósito de Deus, que junto, não é, através da influência divina e da perspectiva espiritual, aquele casal e toda a sua descendência fossem se tornando uma comunidade divina. E aí entra a questão da intenção de Deus. Ele queria criar uma comunidade, se pode dizer, não sei se muito propriamente, divinizada por osmose, por olhar com olhos espirituais e poder olhar tudo mais a partir da perspectiva espiritual. Então, essa comunidade espiritual Deus tem no seu coração desde a eternidade. Não é? E então, eu fico imaginando, porque tem uns pseudocientistas, ou até, digamos, com uma certa razão, que diz o seguinte: não, o cérebro humano, ele não utiliza nem 20% da sua capacidade. Vocês já ouviram isso, né? Eu, sabe que eu estava, né, pensando sobre isso, falei, eu acho que é verdade, porque as estruturas cerebrais são tão magníficas, e parece, segundo esses entendidos, que são mal utilizadas, e eu diria o seguinte, que não é que elas são mal utilizadas, elas nunca foram utilizadas depois do pecado, nem antes do pecado. Estava lá, as ligações estavam abertas, era só começar a andar com Deus que tudo aquilo ia começar a funcionar. Não é? Eu tenho umas heresias fortes sobre isso, irmãos. Qual é o objetivo final quando Jesus voltar? Não é o corpo glorificado? Por que precisa corpo glorificado? Porque o nosso corpo foi dizimado pelo pecado, foi limitado pelo pecado, foi, digamos, estragado pelo pecado, ao ponto de Deus precisar instituir morte aos 80, ou, né, no máximo 120, que antes durava, né? Durava muito. Você não pensa que Deus não queria uma comunidade que fosse enchendo a terra e, ao mesmo tempo, através da comunhão com Deus, fosse transformando as coisas e as situações de tal forma, divinizando todas as coisas, inclusive o corpo, ao ponto de Satanás não aguentar e ser implodido pela presença de Deus, pela presença do amor de Deus nessa comunidade divina? Não parece para você que Deus tinha um plano assim meio, no bom sentido, maquiavélico em relação a Satanás, né? Ele ia encostando Satanás na parede, encostando, até que nem, né, explode. Mas o que que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, todos nós com o rosto descoberto, refletindo como no espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então eu posso estar falando umas heresias, mas não é heresia sem base, alguma coisa tem de base nisso. Eu fico pensando, irmãos, por quê? Só quero reforçar para os irmãos. É, e isso é maravilhoso. A igreja, a comunidade espiritual que Deus pretende, não tem nada a ver com essa hierarquia humana que está degradando as pessoas, tornando as pessoas, em vez de mais perto, mais longe de Deus, mais dependente de coisas naturais, de aspectos físicos. Não é? Tudo é coisificado, né? Acho que o Cristóvão vai falar sobre isso. Desculpa, Cristóvão. Mas, que você perguntou outro dia, né? Transformar, eu vou na igreja, irmãos, isso entrou de tal forma na nossa cultura, no nosso modelo mental, que nós pusemos Deus dentro de um prédio e de vez em quando eu vou lá encontrar com Ele. As pessoas acreditam nisso, irmãos. Nós podemos sustentar uma visão dessa que está afastando as pessoas de Deus e transformando Cristo e o plano de Deus, essa magnificência que Deus tem exposta aqui, numa coisa? É muito pecado, né, irmão? Sustentar isso é muito pecado, né? É muito grave, porque isso tem consequências sérias. Se você não tem igreja, se você não tem a igreja que Deus queria e quer e fez e deu a vida por ela, tem um risco enorme. As pessoas são expostas a Satanás. Quando pensam que tem a coisa que Deus queria, mas na realidade elas não têm a coisa que Deus queria. Elas têm as coisas que um homem ou dois querem para se promover. Então eu quero mostrar para os irmãos que essa comunidade divina estava no coração de Deus desde o começo e que as coisas tinham que ser olhadas do ponto de vista espiritual e as coisas tinham que ser espiritualizadas e não o espírito ser coisificado. Essa que é a lógica que foi invertida, tá certo? Então essa foi uma gravíssima consequência, não é, da queda. Bom, então, o que aconteceu com a queda? E perceba, irmãos, essa inversão da perspectiva espiritual, ela já é um ponto fortíssimo para tentar destruir as sementes da comunidade divina. Concorda? Sem essa perspectiva, a comunidade fica adiada. Vamos a uma outra coisa. Esconderam-se de Deus, não é? Adão foi se esconder de Deus. E no esconderijo, eles se esconderam juntos. Não, eles se esconderam perto. E no esconderijo precisaram se esconder um do outro. Então eles coseram para si vestimentas feitas de folhas de figueira. Uma coisa totalmente provisória. É que nem criança se escondendo, né? Ela esconde a cabeça pensando que você não está vendo ela. E ela manda você procurar e ela está só com os olhinhos tapados, né? Ela acha que... Então foi mais ou menos isso, se esconderam de Deus e um do outro, coseram para si folhas de figueira. Muito bem. Ben Amene fala no livro, eu tenho falado sistematicamente, insistentemente, né, o impostor que vive em mim. Quantos irmãos já leram esse livro? Então, leiam, que ele fala muito dessas consequências da queda. E esse texto é o verso 10 aqui, do capítulo 3. Ele fala... É importante ler, né? E ele disse, Adão falando para Deus. Adão, Deus falando, Adão, onde você está? Ele fala, ouvi a tua voz soar no jardim, temi, e porque estava nu, me escondi. Então, esse foi o outro atentado contra um dos principais pilares da intenção de Deus de criar a comunidade divina. Se tem uma coisa que não dá para acontecer na comunidade divina, porque ela desaparece imediatamente a hora que acontece, é isto. Se nos escondermos de Deus, nos esconderemos também uns dos outros. Então, ele fala que estava escondido, mas escondido em si próprio. Ele não estava escondido só de Deus, mas estava escondido também, estavam escondidos uns dos outros por causa da roupa provisória que eles arrumaram. Não é? Então, Ben Amene fala que nós estamos escondidos até hoje e que a raça humana desenvolveu um mecanismo. Cada indivíduo da raça desenvolveu um mecanismo para se esconder, para disfarçar quem ele é. Né? Desculpe os irmãos que já me ouviram falar tantas vezes sobre isso, né? Mas paciência. desenvolveu um mecanismo para disfarçar ou esconder quem de fato ele é. Então, pensa assim, quando alguém está escondido ou fora de Deus, ele também está fora dos seus semelhantes. Está escondido também. É uma reação em cadeia. Quando eu me escondo de Deus, me escondo dos meus semelhantes. E quando eu estou escondido dos meus semelhantes, eu não posso estar na presença de Deus. Isso é uma equação, não é? Então, Brennan Manning fala que nós, desde muito novinhos, muito pequenininhos, vamos desenvolvendo disfarces para sermos aceitos por nossos semelhantes, primeiro, e mais tarde até para sermos aceitos por Deus. Aliás, o evangelho que se prega hoje é um evangelho que promove, não é? Os disfarces para nos aproximarmos de Deus, para dizer que estamos próximos de Deus. Então, o Haroldo vai ministrar sobre Romanos, acho que você vai falar, né, Haroldo? Romanos toca muito fortemente na questão da cultura de obras. Obras, o que eu preciso fazer para merecer que Deus faça coisas para mim? Na realidade, o evangelho genuíno não chega a nós, porque nós temos um modelo mental de que tudo que nós fazemos é retribuição daquilo que nós somos. Se somos bonzinhos, Deus vai nos beneficiar, porque nós aprendemos isso com os nossos pais, nossa família, nossos e a sociedade em que vivemos. Se eu me comporto bem, se eu sou educado, eu tenho possibilidade de ganhar benefícios da sociedade. Serei promovido, serei uma pessoa benquista, conseguirei certos privilégios, etc, etc, etc. Então, nós vamos desenvolvendo uma personalidade. O que é uma personalidade? Hein, Arnaldo? É originado o que essa palavra? Personagem. Falei para o Arnaldo, porque o Arnaldo é diretor de teatro, né? E nós tratamos com essa questão do personagem. Nós desenvolvemos desde muito pequenininhos um personagem. Personagem é aquilo que nós queremos que os outros pensem de nós. Isso é mecanismo. Esse é o impostor. Não sou eu exatamente. Eu me escondo, eu me disfarço para ser aceito. Então, isso aconteceu nessa queda aqui. Eu me escondi porque eu tive medo. Nós nos escondemos, porque temos medo que os outros saibam quem nós somos de verdade, de fato, 100%. Tá certo? Então, a contrapartida para esse esconderijo de Adão e Eva, que se esconderam de Deus e um dos outros, está lá em João, que os irmãos conhecem bem o texto, se andarmos na luz, como ele na luz está. E que andar na luz é andar sem disfarce, andar sem esconderijo, sem personagens, tá certo? Andar como somos, e nós temos um grave problema que se desenvolveu, porque a igreja, como chegou a ser hoje, ela cultiva os valores do Adão escondido. Ou seja, não existem ambientes suficientemente seguros para as pessoas serem exatamente o que são, totalmente transparentes, totalmente sem nenhum disfarce, porque existem nestas instituições e no nosso coração, natural, às vezes, né, mecanismos de punição para as pessoas que não disfarçam o que são. Vocês deram umas risadinhas amarelinhas? Eu queria saber o que elas significam. Rimou? Ah, só por isso, ainda bem. Eu pensei que era por causa do que eu tinha dito. Vocês entenderam isso? Não podemos aceitar a igreja do esconderijo de Adão. Se ela tem esconderijo, se ela permite esconderijo, certamente ela não faz parte da cena que Deus pretendia. Mas é a nossa realidade, né, irmãos? Quando vier a expiação, nós vamos chorar muito, muito. Nós, filhos, maridos, mulheres, sacerdotes, líderes mais velhos, mais novos, todas as gerações vão chorar muito. Não é? Porque talvez esse seja o mal do nosso tempo, ou o mal da humanidade. E nós estamos, assim, no auge do aperfeiçoamento dessa técnica de parecer ser. Né? Mas que antes a gente tem um silogismo que fala aqui. Antes o importante era ser. Mais tarde a sociedade passou por uma transformação que o importante é ter. Então quem tem dinheiro, quem tem bens, quem tal, que pode ter, né, bens, então essa pessoa está no topo da pirâmide social. Agora já não precisa nem ser, nem ter. Agora só parecer ser já está bom. Né? Então você disfarça a miséria com uma capa bonita e tal, uma casa bonita, uma conversa bonita, um emprego glamouroso, você tem todo o status social necessário. Não precisa nem ter, nem ser. Então, acho que a igreja, num certo sentido, se ela está metida nesse esconderijo de Adão, ela precisa parecer ser. E o grande problema dela não criar impacto no mundo é porque ela só parece e ninguém compra aquilo que só parece. Ninguém compra um presente porque vai pôr no invólucro bonito. Ele tem que comprar pelo conteúdo que vai colocar dentro do invólucro. Então, esse é o problema da irrelevância do cristianismo por conta desta falha que vem lá do passado. Se esconde, disfarça, não tem jeito. De vez em quando explodem as realidades e nós caímos. Que coisa que aconteceu. Não. Estava acontecendo, está acontecendo o tempo todo, só que está disfarçado. Não é? Então, nós temos uma série de disfarces, nosso jeito de falar, né? Uma linguagem evangélica. Como eu disse, você conversa com uma pessoa, você sabe qual a linha que ela vem, né? Depende da linguagem que ela fala. Bom, essa aqui é de tal igreja, essa aqui é daquela, aquela outra e tal, né? Daquela linha, se é católico, se é evangélico, se é... Cada um tem o seu, e dentro do evangelho tem um monte de linhas. Então, essas questões aqui, nós vamos acumulando um jeito de falar, de ser, de parecer. E nós, quando nos reunimos, não é? Eu não estou só querendo meter o pau, mas querendo mostrar a realidade. Eu não estou dizendo, eles são. Eu estou dizendo, nós somos. Eu acho que, principalmente, precisamos fazer esta meia-culpa, dizer, nós vivemos, fazer que nem Daniel, né? Nós vivemos no meio de uma geração. E não tem eles e não tem nós. Tem toda uma geração e todo um jeito de ser que fez e faz isso em todos os lugares, né? Sempre parecendo. E na igreja, pior, porque lá cada um veste uma roupa bonita, como diz o Gary, né? Uma roupa especial, num dia especial, num lugar especial, para ouvir um homem especial. Né? Então todo mundo fica com cara de, né? Com cara de conteúdo, cara de paisagem, né? Fica bonito naquele dia, tudo arrumado, temos aquele momento. E todo mundo, e ninguém consegue de fato encontrar com Deus, porque esses disfarces são o esconderijo no qual nós estamos metidos. Mas o impostor fala muito mais que isso, porque o impostor é terrível, irmãos. Ele se manifesta até nos momentos mais sagrados e santos da nossa vida, ele se manifesta. Infelizmente, essa é a má notícia que eu tenho para os irmãos. Muito bem. Muito bem, nada, né? Muito mal. É legal, né, criar essa expressão. Então, irmão, muito mal. Muito bem. Foi mal. Ah, a Geralda fala, é ruim, hein? Muito bem, muito bem. Tem uma outra coisa grave que aconteceu na queda. Deixa eu ver se eu localizo aqui. Nós temos vários textos, eu acho que é Efésios 2, 1 a 3. Vamos lá. E 4, 18. Efésios 2, 1 a 3 e 4, 18. fala sobre a mesma, o efeito do pecado, né? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos os desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. 4:18. Vamos ler 17. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Então, aqui nós temos um retrato nesses textos aqui, um retrato do ímpio, do homem caído, não é? Que é consequência da queda e que atenta, e eu vou mostrar um dos aspectos que talvez, para mim, tem se tornado mais relevante ainda, cada vez mais, que é um dado da característica do ser humano caído, não é? E fala que os ímpios andam entenebrecidos, e um pouquinho antes fala que eles, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então, eu, lendo um dia desse esse texto, eu vi claramente um ser totalmente obscurecido, porque não tem mais visão espiritual, não consegue ter visão espiritual. Então, ele é entenebrecido, escuro. E o que é andar na vaidade dos seus próprios pensamentos? Ele não confere, ele é hermético. Os pensamentos ficam assim, azedando dentro dele, fermentando dentro dele. Ele começa a viver daquele fermento, do apodrecimento dos seus próprios pensamentos. Ele não consegue, ele só faz mal à sua volta, mas ele não comunica, ele é hermético, é um ser fechado. Então, quando Adão e Eva pecaram, aquela permeabilidade que havia entre eles e entre eles e Deus, não é? Na horizontal e na vertical, essa permeabilidade desapareceu. E esta questão da permeabilidade é uma das características da comunidade divina que Deus planejava e que Deus tem em mente. Permeáveis, pessoas compartilhando vida, pessoas que têm uma comunicação entre si, uma comunicação vital, uma comunicação inerente. Vocês entendem essa palavra? O que Deus planejava, e eu não quero falar da igreja agora, eu estou querendo nem falar da igreja do jeito que está, eu quero falar do que Deus planejava. Ele planejava e ele tinha colocado como característica das pessoas, das suas criaturas, dos seus filhos, esta permeabilidade, essa capacidade de comunicar, passar, né, comunicar vida horizontalmente e verticalmente. Quando Deus aparecia ali, me parece, Deus comunicava vida e eles eram permeáveis e recebiam a vida de Deus. Era esse o processo que Deus tinha escolhido para que eles crescessem e se multiplicassem e se tornassem capazes de dominar tudo. Era receber por, né, por diferença de densidade. Nossa, palavra que a gente vai criando, né? Então eu tenho eu tenho muito menos de Deus do que Deus. Deus é Deus. E quando ele chega perto de mim, como eu tenho pouco, eu recebo dele. E naquele momento ele me preenche inteiro na minha necessidade dele. Aí eu fico pleno daquilo que ele me deu, porque sou permeável a ele. E aí quando me aproximo do irmão, aquilo que, no qual eu estou pleno, passa para o irmão. Essa é a característica maravilhosa que Deus tinha planejado para essa comunidade. Se você perceber, quando caiu, Ele se tornou fechado, se tornou hermético, não comunica nada, não recebe nada, não passa nada. A única coisa que passa é porcaria, né? não tem vida, passa morte. Mas essa permeabilidade em relação à vida desapareceu. Isso era uma das características que Deus precisava desse elemento para poder construir tudo o que ele queria construir. Tá certo? Tem uma outra expressão que eu venho falando também. Os irmãos me desculpem, viu? Mas eu acho que eu preciso de algumas figuras para conseguir manter as coisas em ordem na minha cabeça. Então, eu venho formando. Então, um das figuras que eu desenvolvi assim, pensando nelas, é sobre vasos comunicantes. Quem entende aí de física sabe o que é, né? Vasos comunicantes são recipientes que são ligados entre si pela base mais baixa que tem, lá embaixo, no réis do chão. Tudo que você coloca em um vai para os outros. Está dando para formar essa figura? Imagina um monte de, né, um monte de recipientes ligados por um tubo uns nos outros, assim, interligados. Então, se nós estamos aqui, nós três, tem dois tubos aqui, dois tubos aqui, dois tubos lá. Se tiver mais um, tem dois tubos, dois tubos, dois tubos, dois tubos, dois tubos, um monte de tubo. Tudo ligado, é uma teia de comunicação. E se eu sou permeável a Deus, e Deus me torna pleno da presença dEle, e se é Deus, no momento em que Ele me torna pleno, aquilo que está em mim passa para o outro. Automaticamente, esse é um dos princípios dessa comunidade divina que Deus tinha planejado. Vai passando de forma que o outro tem... Nunca você vai ter nesse sistema um vaso mais cheio que o outro. Todos os vasos estarão no mesmo nível. Por isso que a gente sabe como é que está a igreja, não é verdade? Porque sabe como está, como nós mesmo estamos. Então eu sei como os irmãos estão, porque eu sei como eu estou. Sujeito a tantas coisas boas e más também, né? Situação atual, né? Então, quando lá no CPP, amanhã Deus mexeu muito conosco, porque surgiu lá um pressuposto muito, muito forte, que é o seguinte: se nós temos Deus, se nós nascemos de novo, nós readquirimos esta permeabilidade para com Deus e uns para com os outros. Amém? Ele está restaurando o que era desde o princípio. E se o que eu tenho, e às vezes nós vemos pessoas que têm muito, né? Até alguns títulos, etc, etc. Não vai ao caso agora. E se o que eu tenho é dele, automaticamente o que ele tem é meu também. Porque se é de Deus, ele está pleno de Deus, é porque ele é permeável. E se ele é permeável e está cheio de Deus, e ele está perto de mim e eu também sou permeável, o que ele tem é meu e passa para mim. E se ele não passa o que tem, então o que ele tem não é o que ele diz que tem, e nem ele é quem ele diz que é. Olha, agora os irmãos ficaram... A vida de Deus, irmãos, ela é compartilhável ao extremo. Não dá. Um ímpio que chega perto de você, e você está com a vida de Deus, ele pode não ter o tubo ligado com você, porque fala que não tem comunhão. Mas se você tem, você tem tendências a compartilhar. Essa pessoa, ela vai ser afetada de alguma forma. Eu tenho tido uma experiência, eu falo que tem um irmão lá, eu tenho um amigo, e ele é muito perceptível, ele tem muita... Eu até fico em dúvida, será que Deus já tocou na vida dele ou não, né? Ele ama conversar sobre as coisas de Deus, ama. E a gente viaja muito, somos professores nos mesmos lugares, etc, somos amigos. E há pouco tempo atrás eu estava falando para ele sobre igreja, não sei porquê, né? E ele falou, olha Paulo, ele está aqui, o Espírito Santo está aqui. olha como eu estou. Irmãos, é difícil. Muitas vezes as pessoas à sua volta Se você tiver realmente sido tocado por Deus, o que você tem, quer pular para a pessoa. É Jesus querendo capturar a pessoa. Você imagina. Deus precisa, de fato, nos abrir, nos desentupir, nos liberar para poder retomar aquela comunidade divina. Porque eu não estou falando com ímpio, mas isso é uma exceção. Agora você imagina, se você reúne com os irmãos e você prega e fala e o irmão não sente nada... E você fala, não sei por que essa igreja não entende o que eu estou falando. É porque o que você está falando não é para ser entendido. Não é o que você está pensando. Então, essa questão foi perdida na queda, irmãos. A comunidade divina, ela é compartilhante. A vida não fica em um só. E a vida está no mesmo nível em todos. É muito sério isso que nós estamos falando, né, irmãos? Eu não sei se é heresia, eu até fico pensando, será que é mesmo? Porque é tão lógico, é tão óbvio que se a comunidade divina está na terra, as coisas que Deus dá para um toca em outro, porque nós não fomos chamados para sermos nós fomos dados ao corpo. Não tem crente em casa sozinho, porque o ministério do Espírito Santo é nos tornar compartilhantes, nos coloca no corpo, nos batiza no corpo. Não é? Então, quando ele nos coloca no corpo, a primeira coisa que é restaurada daquela coisa que se perdeu no Éden é essa capacidade de compartilhar e esse negócio de nós deixarmos de sermos herméticos e entenebrecidos de pensamento e nós perdemos essa característica obscurecida e nos tornamos pessoas permeáveis a Deus e uns aos outros. Essa é uma principal característica que foi perdida na queda, né?
Quando o fígado de uma pessoa está pifando, não está funcionando mais, é porque ele não é permeável, né? Ele vai cicatrizando, vai se tornando impermeável, e ele pode ter um fígado normal, assim, de tamanho, mas quase nada dele está funcionando. Então, esse negócio é muito interessante, que o processo de vida é envolvido nesse negócio de permeabilidade, né? Não tem vida sem permeabilidade.
Na realidade, todo processo orgânico, eu não sou bom da área, né? Não entendo nada, só curioso. Todo processo orgânico é baseado em permeabilidade. Então você respira. A sua célula lá do dedinho está recebendo oxigênio. Porque ela está sem oxigênio num certo momento e o sangue passa trazendo oxigênio. O sangue é elemento de permeabilidade, a célula tem pouco oxigênio, ela tira o oxigênio que ela precisa. E ainda pior, ela joga as toxinas para fora também. E o sangue leva embora para um outro lugar para purificar em outro órgão, lá em cima. Então, a célula é assim, o Haroldo citou o rim, tem o fígado, tem o rim. Tudo funciona no organismo por diferença de densidade. Não é? Como é que a sua célula se alimenta? Está precisando de proteína? Está precisando de, né, sais minerais? O sangue passa com aquele elemento e ela vai tirando do sangue o que ela precisa. Ela está permeável. Não é assim que... A figura usada por Paulo do corpo de Cristo não é uma figura ocasional e nem é uma coisa que Paulo inventou e achou bonitinho. Na realidade, Deus tinha em mente, né, já que falamos de alegoria, né? A criação no corpo humano é uma alegoria da natureza de Deus. Não é à toa que ele é tão maravilhoso e tão cheio de mistérios e tudo, amém? Muito bem. Nós temos também um outro efeito da queda para essa comunidade toda que Deus planejava no naquele momento era só dois, mas era uma raça toda, que está num texto que todos vocês podem falar de cor, se quiser. Romanos 3:23. O que aconteceu que Romanos fala? Todos pecaram e separados, destituídos. Destituído quer dizer, tinha direito e perdeu o direito à glória de Deus. Destituídos estão da glória de Deus. Sobre isso, também temos falado bastante que glória para Jesus lá em João 17, glória é unidade. Então, perdeu a glória, perdeu a possibilidade de compartilhar com a vida de Deus, com as coisas divinas, se afastou disso. E Romanos fala ainda mais, né? Fala que todos se tornaram inúteis. Eu não achei esse texto, mas eu tenho um texto aqui que está Romanos 1, 21, 23. Ele fala quase isso que eu queria citar para os irmãos. Romanos 1, 21, 23. Portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Então, isso é uma coisa... Tem um texto, eu queria que os irmãos me ajudassem, eu não consegui. Fala que todos se tornaram inúteis. Não tem um texto desse, Roberto? Eu não lembro. Algum irmão aí que é uma concordância ambulante pode me ajudar? Eu nem a minha concordância aqui, não achei, procurei e não achei. Romanos 3:12. Ah, beleza. Beleza não, que horror.
Muito mal.
Muito mal. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Irmão, isso é consequência da queda. Ficou obscurecido. Perdeu a ideia da escala de prioridade da vida. Ninguém busca Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Nossa, ser inútil sozinho é ruim, mas junto com todo mundo é terrível. Nossa, é uma tragédia, né, irmãos? Que coisa. É, não há quem faça o bem, não há nenhum só. Sua garganta é um sepulcro aberto, olha, permeava em coisas sepulcrais. Com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios. Deixa eu parar de ler, porque isso aqui é muito tenebroso. Então, eu só estou aqui enfatizando as consequências, irmãos. Pensa, todos esses elementos foram estragados por Satanás, e eles eram as colunas, digamos assim, os princípios sobre os quais Deus assentaria a sua comunidade divina para vencer Satanás. Então, mas voltando só porque... Ah, já tinha dito aqui sobre que aquela inversão, né? Primeiro natural, depois espiritual. Então, eu tinha lido Gênesis 3, 7 e 2 Coríntios 3, 18, né? De um lado fechou com Jesus Cristo e isso se abre, visão espiritual. É só para os irmãos verem que nós vamos prosseguir para isso, mas para entender que isso é, esses elementos são importantes, na nova ordem, da nova aliança, as coisas que acontecem na vida do indivíduo e na vida da igreja, elas são exatamente a restauração dessas coisas que se perderam lá na queda. Todas elas. Eu vou citar algumas, não é? Então, no processo, na conversão, né, o processo se inverte. Primeiro, aquele entenebrecido recebe pelo Espírito Santo revelação. Então, a conversão se dá pelo quê? Pela revelação. Abrem-se os olhos. Então, nós voltamos àquela condição original de antes. Porque aquela intenção, o que eu estou tentando mostrar? Que aquela intenção de Deus de ter essa comunidade divina continua. É isso que eu quero mostrar para os irmãos. Que tudo que estava presente lá na vida daquele casal e de toda a raça embutida naquele casal, né, que se perdeu, é resgatado na nova aliança. Então, a primeira coisa, abre-se os olhos e... Através da revelação de Jesus Cristo, a pessoa toma o seu direito de compartilhar com Deus, retoma a sua natureza permeável, porque ela para de se esconder. Como é que ela para de se esconder? Primeira coisa que acontece quando a pessoa tem revelação de Jesus, qual é a primeira coisa que tem que acontecer se ela tem revelação de Jesus mesmo? O que que acontece? Ah, alguém falou a palavra mágica. Alguém falou aqui. Se arrepende. O que é esse arrependimento se não, não é? Se não reconhecer que está escondido e que então ele faz o quê quando se arrepende? O que que Ananias falou para Paulo? Batiza para lavar os pecados. Então ele torna público que é pecador. Sai do esconderijo. Então, se o irmão quer saber se uma conversão é de fato genuína, tem arrependimento e publicação dos pecados. Só se batiza quem é pecador. Então, quem, não sei quantos irmãos têm sentido essa falta na igreja, né? Eu tenho visto, Arnaldo está aqui, ele pode dizer, a gente tem batismo lá na igreja, parece que para arrancar, você pergunta para a pessoa, por que que você quer batizar? Nossa, para arrancar uma confissão de arrependimento é quase precisar de fórceps. A pessoa não, eu preciso, porque eu quero ser salvo. É uma coisa meio assim, nós estamos vivendo uma penumbra da revelação, é uma revelação pobre. Porque se tem revelação mesmo, fala, nossa, estou escondido, eu pequei. Eu não posso me esconder, irmão, estava escondido por causa desse pecado, olha meu pecado aqui. E nos anos 70 eu estava em Belo Horizonte, no meio de um avivamento forte, e frequentava e participava de uma igreja que trabalhava com viciados, drogados, prostitutas, homossexuais, né? O dia do batismo, cada batismo demorava 15, 20 minutos. Precisava dar tempo para as pessoas confessarem seus pecados e falar da experiência com Jesus e falar que ele não... Todas as, publicava tudo que ele era de forma quase infantil lá na frente. Né? Então, assim, noite de batismo ia até 11 horas, meia-noite, batizando, batizando, tudo com arrependimento. Quando o Espírito Santo abre os olhos, a primeira coisa que a pessoa faz é sai do esconderijo, se arrepende, batiza, fala sou pecador, mas agora estou limpo e pronto, recebe o Espírito Santo e daqui a pouco está compartilhando com as pessoas. A pessoa se batizou ontem, lá no batismo, hoje ela vai lá na rua e já está compartilhando de Jesus, já ora pelos enfermos e já faz, e vive uma vida normal de cristão, quer dizer, normal, não comum, eu disse, né? Normal, não é comum isso. Né? Mas, de fato, na conversão, na restauração do princípio da comunidade divina, a pessoa sai do esconderijo, tá certo? Declara publicamente no batismo, não é? E então, a questão da confissão, né, torna público, torna transparente para todos os irmãos. Eu acho que era isso por enquanto, irmãos. Se alguém quer fazer uma pergunta, uma colocação...
Certo, eu tenho uma tese para defender, certo, que o senhor levantou em relação ao cérebro humano, né? Aquela tese lá, né? Eu estava lendo um diagnóstico da Universidade de Harvard, e uma coisa interessante, através de um exame de ressonância magnética, ele disse certo que é o seguinte, que o cérebro humano não processa duas coisas ao mesmo tempo, uma em detrimento da outra. Ou seja, né, ele não processa. Se ele vai julgar uma coisa, ele só julga uma.
Só para, né, para dizer que no pecado, na queda, né, esses 20%, né, ficou para trás, né? É necessário sair do esconderijo para lavar completamente e reivindicarmos a mente do Senhor, né? Só para compartilhar isso aí.
Amém.